not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Bom dia, Mariana.
Bom dia, Rui. Como é que estás?
Está melhor por estar aqui agora contigo. Cá estamos, mão visível estável.
Estável sempre.
Ao domingo sai. Isto é que é o importante, termos estabilidade neste país. Mas está tudo bem?
Achas que somos o fator de estabilidade deste país?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Nós, tudo aquilo contribui para a rotina das pessoas e saber que sai o mão visível domingo, eu acho que é muito positivo. Por acaso temos sido muito certinhos nisso.
É verdade. Ah, nem sempre dá, mas estamos agora em contramão, em contraciclo com o país e com o governo. Estamos aqui a criar alguma estabilidade. Ainda bem. Isso deixa-me contente, aquece-me o coração.
Ainda bem, ainda bem. Olha, eu então, esta semana, queria falar contigo, principalmente sobre o quê? Porque queria falar sobre as razões pelas quais o António Costa se demitiu. E o que é que nós vamos falar sobre esta semana? É principalmente sobre o facto. Gostava de dizer às pessoas que acho que a conferência de imprensa que ele fez sábado à noite, isto é, sábado à noite já há uma semana atrás, foi uma conferência de imprensa que eu gostei muito de ouvir. Porque, independentemente do conteúdo e agora de todo o jogo que está a existir entre a classe política e a classe jurídica, que nós já entramos claramente num clima em que toda a gente desconfia de toda a gente e isso não é nada positivo, e agora vamos assistir a, infelizmente, muitos ataques políticos e pessoas a falarem na comunicação social de uma maneira errada acerca uns dos outros. Eu quero, mais uma vez aqui, o mão visível ser um fator de estabilidade e falar dos problemas que interessam, e não, em vez destes fediveres, falar de principalmente o tema que o primeiro-ministro falou e que foi muito bom, que é a atração de investimento de direto estrangeiro em Portugal e a questão de tudo aquilo que aconteceu, isto é o debate, porque eu acho que isto é importante dizer, que nós, os casos de corrupção referem-se a dois casos, que é o data center no sul, que é em Sines, e as minas de lítio, que são em Boticas e em Montalegre, que são no norte. E o que ele falou, e que foi provavelmente que levou ao caso que houvesse a necessidade do tráfico de influências, foi o facto de tu teres, por exemplo, a Agência Portuguesa do Ambiente, teres a AICEP, que é a Agência Portuguesa para a Atração de Investimento Estrangeiro, e aquilo, queriam construir um data center que é no Parque Natural do Alentejo, e então o que aconteceu é que era preciso mexer cordelinhos para, utilizando a expressão eufemística, era preciso mexer cordelinhos para fazer com que seja possível agilizar o processo, porque o problema é que depois passa o processo para um lado, depois passa a burocracia para o outro, passa, e aliás ele falou de uma coisa que é desburocratizar este tipo de processos, porque eu acho normal isso, eu acho que a Agência Portuguesa do Ambiente não queira que se faça data centers em parques naturais, e acho bem também que a AICEP puxa por investimento estrangeiro, porque cada uma está a fazer o seu papel. O problema é que depois andamos aqui num ping-pong entre os duas que nada se faz. Bom, e o que me está, eu, o que eu queria perguntar-te, e foi uma coisa que nós já, quer dizer, eu não sei se nós alguma vez discutimos isto neste podcast, mas foi uma discussão que eu já tive nos últimos dias, era se tu achas que o lobby devia ser legal ou não. E faço esta questão porquê? Porque uma questão que eu tenho tido nos últimos tempos é que parece que uma pessoa assumir a legalização do lobby é uma posição de direita, e eu não quero estar aqui a dizer, mas o que eu tenho visto é que normalmente as pessoas à esquerda são contra a legalização do lobby. E isso é uma coisa que eu, porque o grande argumento que utilizam é, dizem, ah, eu não quero que o lobby seja legalizado, porque isso é fazer com que o lobby, é basicamente, é um mal, ponto número um é a questão de ver o lobby como uma coisa má, e depois de dizer, eu não quero que ele aconteça, mas depois o grande problema que muitas vezes do lobby não ser legalizado é cá está. É que em vez de ser um lobby legalizado em que nós sabemos quem é que foi reunir com não sei quem e quem é que está a tentar puxar cordelinhos, é o melhor amigo do primeiro-ministro que é pago por uma empresa que nós mal sabemos que existe e que depois leva a estas coisas de quedas de regime, como é o que nós estamos a acontecer agora. Portanto, o que eu gostava de perguntar era, tu achas que o lobby deveria ser legalizado em Portugal? Acho que podemos aqui fazer diretamente essa questão e depois partir para as suas ramificações.
Confesso que eu não tenho opinião formada sobre este assunto.
Sim.
Tenho muitas dúvidas e tenho ainda menos certezas. Lá está, as vantagens da legalização do lobby foram as que tu disseste, de mais transparência. De certa forma, já existe lobby, porque a partir do momento em que existem grupos mais poderosos e mais organizados do que outros, com mais acesso ao, aos órgãos legislativos e aos, aos órgãos mais poderosos do país, é possível fazer lobby sem haver transparência neste momento. E isso é feito, obviamente, tipo, sabemos que isso existe na banca, sabemos que isso existe nos grandes negócios, sabemos que existe, mas só acabamos por saber que existe muito mais tarde, e normalmente em comissões de inquérito ou em investigações. Portanto, e de certa forma sabemos, ainda no outro dia estava a comentar, estava a ter uma conversa em que alguém me dizia, mas já sabemos todos que isto acontece, não é? Ou seja... É assim que o país funciona, que todos os países funcionam. Que se tu conheces não sei quem, falas com não sei quem, essa pessoa dá um jeitinho e não sei o quê, e o país acaba por funcionar todo assim. Claro que toda a gente considera que isto é errado, porque dá vantagem a quem tem esse privilégio de ter acesso aos contactos certos, às pessoas certas. E isto vai muito além deste imediato do negócio, mas também é um prolongamento do privilégio, uma certa herança do privilégio de quem nasce em famílias onde, quer dizer, se tu nasces numa família em que enquanto estás a crescer na tua casa, a tua casa é frequentada por políticos, por intelectuais da praça pública, obviamente vais ter acesso a essas pessoas, vais ter acesso à cabeça dessas pessoas e ao número de telemóvel dessas pessoas no limite, o que te permite avançar na vida de uma maneira que não permite a outra pessoa qualquer. Isto é outro tipo de privilégio que vai para além do dinheiro, pronto. Mas o lobby, a legalização do lobby ou a regulamentação do lobby permitiria tornar isto mais transparente. Claro que percebo que falar deste assunto pode parecer... pode criar resistência por estarmos a facilitar um processo que achamos injusto, não é? Porque quem tem mais poder para se organizar, então vai se organizar melhor e vai conseguir ir avante com os seus com as suas só me estou a dar a palavra em português, das suas propostas, sim. Agora, não tenho certeza se isto seria uma coisa, ou seja, pelo lado da transparência, parece-me uma coisa positiva. Parece-me que não estamos a mudar muito as regras do jogo, porque quem tem poder já tem este privilégio de poder fazer lobbying às escondidas, no fundo. Portanto, seria uma questão de organização e de transparência. Mas tu tens alguma opinião formada sobre este assunto? Eu não tenho, confesso.
O que eu tenho neste momento é que é preciso fazer algo em relação à corrupção em Portugal. E todas as propostas têm acontecido ao longo do tempo e que espero que seja um tema que seja falado nas próximas eleições legislativas, é que haja efetivamente propostas por parte dos políticos para resolver problemas da corrupção em Portugal. E que espero que não sejam coisas como vamos aumentar a pena. Ou vamos aumentar, sei lá, é isso que se ouve, principalmente dos lados mais populistas, porque é que nós vamos aumentar a pena se as pessoas nem sequer são condenadas? O problema está todo no processo e toda a maneira como isso se faz. E esta discussão surgiu exatamente porque é isso, é preciso haver propostas. Eu comecei a ler sobre esta proposta do nascimento de haver a regulamentação dos lobbies, e principalmente a minha postura neste momento é muito se nós não fizermos nada, vamos continuar exatamente como estamos, e como estamos não é positivo. Ao haver esta regulamentação de lobbies, o que vai permitir é que, além de nós sabermos, ponto número um, eu acho que há aqui duas questões boas, que é, em primeiro lugar, perceber. Deixa-me só dizer que há uma coisa que já existe em dois sítios que eu acho que são relevantes, que é nos Estados Unidos da América, em que, aliás, uma coisa que permite é que permite, por exemplo, quando os lobbies das armas começam a dar dinheiro, pelo menos toda a gente sabe quem é que dá dinheiro a quem, o que é uma coisa estranho às vezes, porque uma pessoa pensa, este deputado recebeu milhões de euros daquela da NRA, e uma pessoa fica dizendo, recebeu milhões de euros, mas tu tens de pensar, não, porque tu sabes que ele recebeu, portanto, isso já é positivo, e existe também na Comissão Europeia. Pronto, mas isto para falar, cá está, de nós ao regulamentarmos, conseguimos-nos defender, isto é porque sabemos que aquela pessoa está a fazer influência, portanto é público, portanto estamos a defender. E depois eu acho que também dá as armas ou os instrumentos a quem não sabe fazer, porque cá está, como tu disseste e muito bem, um dos grandes privilégios da vida é tu nasceres num sítio em que tu naturalmente sabes como é que as coisas são feitas. E se houver regulamentado, pelo menos há regras, e tu para aprenderes tens que ler sobre as regras e depois podes tu próprio fazer isso. Obviamente que isto não é. E depois também existe. Eu acho que existe aqui. Isto é em relação a termos práticos. E depois eu acho que existe também aqui uma questão mais profunda, em relação. Que é. Nós olhamos para os lobbies também com a questão de influências como uma coisa necessariamente errada. Eu não olho necessariamente isso como uma coisa necessariamente errada. Eu acho que nós devemos ter, porque o lobby, nós olhamos para o lobby sempre como se fosse uma coisa negativa, porque também associamos, cá está, estes casos de corrupção e essas coisas todas. Mas, por exemplo, tu podias ter o lobby, e eu sei que, por exemplo, que existe o lobby na Comissão Europeia, o lobby da indústria, por exemplo, mais como existe a indústria leiteira, existe também o lobby da indústria vegana, por assim dizer. Isto é. Existem associações que têm reuniões com eurodeputados, quer dizer, quer dos dois lados, tens uma que vai lá reunir com eles a dizer que não podem parar com a produção de vacas e com a produção de leite, como tens outras pessoas que vão lá reunir e que dizem, pá, nós somos uma associação veganista e nós queremos que os veganistas tenham mais direitos e que haja mais disponível, quer nas cantinas, quer a nível da maneira como empacotam os produtos, etc, etc. Portanto, eu acho que também. E depois, no limite, ok, portanto, o meu primeiro argumento é a alternativa, o meu segundo argumento é levarmos para o lobby, de vermos também que pode existir lobby bom. Aliás, o que falta, se calhar, é haver lobbies de, por exemplo, de cá em Portugal, de climáticos, por exemplo. Isto é, nós temos um lobby das indústrias petrolíferas e depois não há lobby do outro lado. E depois, em último lugar, eu acho que uma coisa que nós. É fazer as coisas acontecer. Não sei se nós, às vezes. Nós somos humanos e nós gostamos muito de movermos-nos por interesses. Aliás, os incentivos são uma coisa que está muito presente em todo lado. E nós, às vezes, eu sou mais da postura que nós devemos assumir que esses interesses existem e não tentar resistir contra eles, mas sim tentar fazer com que eles sejam em prol da sociedade e que sejam em prol até do bem comum, que é. É preciso. Em vários casos, não quero estar aqui a falar. Eu tenho muito medo, confesso, de falar deste caso do data center e da mina de boticas, exatamente porque isto ainda está tudo e todos os dias sai uma notícia nova, portanto não quero assumir nada. Mas pronto, era isso que eu queria dizer. O que é que tu achas em relação até destes pontos, principalmente o facto de nós vermos o lobby necessariamente como uma coisa intrinsecamente errada?
Sim, eu acho que é importante fazer a distinção que tu falaste no início do financiamento de deputados ou de partidos. Obviamente que isso seria algo bastante perigoso, termos o financiamento, ou seja, os partidos não podem ser financiados por entidades privadas, têm que, de forma a manter a independência e desses próprios interesses. Portanto, eu acho que o poder político. E lá está, a regulamentação de lobby pode passar por isso, pode passar por ser, continuar a ser ilegal, dar dinheiro ou dar prendas, de forma a influenciar, o poder político a votar a favor de um certo grupo de interesse. Acho que isso é mesmo, não sei se, ou seja, nos Estados Unidos parece que não funciona assim, na União Europeia não sei bem como é que funciona, sei que existem os grupos de interesse e que existe o lobby é organizado e é tão organizado ao ponto que há mesmo pessoas que vão trabalhar para Bruxelas para trabalhar nessa indústria do lobbying, não é? No entanto, acho que temos aqui acho que de certa forma não corrige aquilo que eu acharia mais importante corrigir, que é a desigualdade de poder e a assimetria de poder entre os vários grupos de interesse. Portanto, quando falas do lobbying da indústria petrolífera, sabemos que esse é um grupo que tem muito mais dinheiro, muito mais poder e muito mais influência, por isso mesmo, do que qualquer grupo de ação climática. No entanto, acho que seria importante, não sei como, mas ter um espaço em que regularmente essas vozes fossem todas ouvidas. Não sei se seria a partir, não sei se seria a partir de um de lá está, do registro de grupos de interesse. Os grupos registavam-se no, tal como fazem na União Europeia, estão registados, estão, há toda a documentação é transparente para toda a gente aceder. E existiriam reuniões em que esses grupos poderiam exercer o seu direito de palavra e tentar convencer os atores políticos a partir daí. Não sei quais as implicações que isso poderia ter. Ou seja, como regular isto de uma forma a que não caísse, em que efetivamente não caísse outra vez no problema da corrupção, porque parece-me que seria quase, já a partir do momento em que tens regras para não, para que os grupos de influência tenham que ter um código de conduta, que esse código de conduta também não seja quebrado, pronto. No entanto, sim, acho que de certa forma isso já acontece, estes processos de transparência, os grupos que vão falar à Assembleia da República ou que vão ter reuniões com o Primeiro-Ministro, a nível dos sindicatos também, isso também acontece. Portanto, não estou bem a ver qual seria a diferença entre o que já temos e uma coisa mais estruturada ou mais regulamentada, e que isso não fosse aprofundar as assimetrias de poder que já existem entre os grupos de interesse ou entre os vários interesses num país.
Olha, eu ia te dizer que já existe, ia dizer que os partidos, efetivamente por causa da Operação Influencer, já estão a apresentar propostas. E estava aqui a dizer que PS, PSD, Chega e Livre e PAN mostram-se favoráveis à criação de uma lei que regula esta atividade. O PCP defende que isso seria o mesmo que permitir o tráfico de influências. Portanto, já, e está aqui a dizer que o PS, o PSD e o PCP chumbaram há praticamente 2 anos a criação de uma lei do lobbying. Portanto, nós já podemos ver que já existe, isto é, existe, cá está, essa discussão que já está a nascer e que espero que marque mais a discussão dos dias de hoje. Em relação ao. Tu disseste que não sabes o que é que difere do que está a acontecer agora. Eu acho que este, o grande problema cá está de nós não saber, de não sabermos o que difere, é porque eu acho que neste momento as coisas estão guardadas debaixo do tapete. Isto é porque nós não sabemos o que é que está a acontecer neste momento. Nós sabemos o que é que está à tona do que está a acontecer neste momento. E vamos tendo estas suspeitas, cá está, que o que nós sabemos quando vem à tona, cá está exatamente estes casos da Operação Influencer, que supostamente existe o melhor amigo que foi pago e não sei o quê. E eu não acho que isso seja, não seja positivo. E além de que, imagina, eu tenho ideia que, por exemplo, em Bruxelas, quando um lobista vai reunir com um deputado, existe, no, sei lá, uma pessoa tem que, é como, entra e está registado num sítio que esta pessoa reuniu com esta pessoa às X horas. E pelo menos tu sabes que isso aconteceu. Eu não sei se neste momento isso ainda
Mas
se acontece.
eu acho que isso acontece também em Portugal, ou seja, está tudo registado. Se for uma coisa legal, não é? Tem que estar, todas as reuniões do governo ou de membros do governo têm que estar, são públicas, nem que, não sei onde, talvez Diário da República, lá está,
Eu
falta de
honestamente
informação da minha
duvido.
parte.
Imagina, no limite eu posso dizer que se elas não são públicas, deviam estar publicadas de uma maneira mais transparente e que seja de facilmente mais acesso. Por exemplo, eu acho que em Portugal só as pessoas criticam muito, às vezes sai aí fora, quando sai o portal base e saem os contratos a dizer: ei, este gajo meteu 30 mil euros num ajuste direito. E eu fico, bro, tu devias estar feliz porque nós temos em Portugal um portal em que estas coisas são publicadas. Imagina. Isso é um sinal enorme de transparência, porque nós estamos a criticar isso porque nós sabemos que existe. Se não existisse o portal base, nós não podíamos criticar isso. E eu acho que este é o grande problema da cá está, das características inobserváveis. É que nós às vezes queixamos-nos que a corrupção está cá fora, mas nós, por exemplo, outra coisa que também se falou desta vez é que, por exemplo, a PGR que é a Procuradora-Geral da República, foi nomeada por António Costa e é a mesma Procuradora-Geral e é o mesmo Ministério Público liderado por uma pessoa nomeada pelo Primeiro-Ministro que está a investigar o governo neste momento. Portanto, quando me dizem assim, ah, não, que foi nomeada, eu não sei se foi nomeada já em termos de maioria absoluta, mas foi nomeada por ele, portanto. Quando nós estamos aqui a criticar, às vezes, imagina, podemos, pelo menos aqui não me parece que esteja a haver, como é que eu ia dizer? Isto é, que as instituições estejam necessariamente a funcionar mal, portanto, isto é porque nós vemos isso, e isto para ligar então
Mas
outra vez à questão do lobby, diz.
sim. Não, ia-te pôr uma questão, mas acaba e eu ponho o texto a
Não, para
seguir.
ligar à questão do lobby, porque cá está, porque parece que às vezes, quando nós, imagina, é como o PCP diz aqui, vamos permitir o tráfico de influências, mas que nós neste momento, só porque não é ilegal, é aquela história, só porque é ilegal não acontece? Não acontece e não é uma coisa muito errada?
Claro. Claro. O que eu estava aqui a pensar, estávamos a falar sobre isto e eu lembrei-me de uma coisa que eu vi esta semana que não sabia que existia. Mas o Pedro Nuno Santos foi almoçar, não sei se sabes, com
Ah,
um grupo de.
com o Francisco Assis e com o Alexandre Simões.
Não, não, com o Judice, com o gajo da CIP e com outros de direita.
O
Basicamente, isto é um grupo
Judice!
que se. Isto é um grupo que se chama A Tertúlia. Isto é uma coisa que existe já há uns anos na sociedade portuguesa. São figuras de direita, são pessoas de direita, que têm um grupo. No fundo, é como se eu e tu criássemos um grupo. Uma mão visível e fôssemos a almoçar todas as semanas. Só que em vez de sermos eu e tu a almoçar só, todos os meses convidávamos uma figura relevante do país com a qual quiséssemos almoçar. Claro que isto é a um nível muito superior e quem eles convidam ao longo destes anos, eles já almoçaram com o primeiro-ministro, enquanto ele era primeiro-ministro, já almoçaram com vários ministros, com várias figuras de poder do país. Este mês convidaram o Pedro Nuno Santos, porque com o pretexto de que queriam conhecer melhor o possível futuro líder do PS, e ele aceitou, e pronto, o que se diz é que ele aceitou para tentar convencer a direita de que não é, de que é um moderado e que não é um radical. Mas, portanto, isto é um exemplo de um grupo de interesse, né? Um grupo de poder e de lobbying do nosso país. Estão a zelar pelos seus interesses de direita. Tal como há outros que se quiser, que zelam pelos interesses de esquerda, como é o caso da maçonaria,
Ah, que supostamente a
que
maçonaria é mais à esquerda, não é?
sim, ou pelo menos o PS está mais é o mais associado à maçonaria. Esquerda com parede no PS. Porque depois há outros grupos de interesse mais à esquerda, mas não acho que seja a maçonaria. Portanto, dito isto continuaria a acontecer, ou então tornaríamos ilegal. O primeiro-ministro ir almoçar com o Judice, estás a perceber? Percebes? E ter almoços fora do seu. Mas como é que isso seria possível regulamentar? Era impossível. Ele pode argumentar perfeitamente que
Foi
são
almoçar com um
amigos, ou
amigo.
sim, tipo, não podemos controlar a vida das pessoas a este ponto, mas ao mesmo tempo, sim, é porque seria provavelmente. Ou seja, quando eu digo aqui, não sei o que é que. Obviamente, estas reuniões são secretas e não tal como as reuniões da maçonaria são secretas, mas também têm grupos de interesse e também têm pressões e também têm. E também decidem muito, e há quem diga que mesmo muito, a vida do nosso país. Como é que, ou como é que tu achas que a regulamentação do lobby iria. Se tu achas que isto iria deixar, ou seja, se iria deixar de acontecer estes à partes, estes,
Não, eu não
percebes?
há, eu posso já dizer, eu não acho que iria deixar de acontecer estes apartes, porque imagina, nós aqui temos o grande problema de que até que ponto, eu aliás, eu acho que existe uma coisa muito negativa, às vezes quando eu sou é primeiro-ministro, que é isso, a vida privada deixa de ser, passa a ser completamente escrutinada e as pessoas também têm direito a almoçar com quem quiserem. Portanto, quero dizer, a minha proposta não vai nunca, a minha proposta. Como se eu tivesse aqui uma proposta também, não, mas eu acho que a proposta do lobby no geral não vai nunca conseguir controlar tudo, vai conseguir controlar mais do que se faz nos dias de hoje, pelo menos em horário de trabalho, ou pelo menos quem entra no Palácio de São Bento tem que assinar um papel a dizer que esteve lá a reunir. E eu duvido, eu por acaso neste momento duvido que a agenda Eu nem sei, por exemplo, se a agenda do primeiro-ministro é uma coisa pública, se toda a gente sabe o que é que o primeiro-ministro. Eu acho que as visitas são públicas. Agora, o que o primeiro-ministro está a fazer, se teve uma reunião aqui ou uma reunião acolá, tenho ideia que não. Eu sei que, por exemplo, no Banco de Portugal, eu sei que as agendas são públicas, mas são públicas retrospectivamente. Isto é, passado meses publica-se as agendas dos governadores e dos membros do Conselho de Administração, por exemplo. Acho que isso pode ser um bom exemplo daquilo que se faz. Mas o que eu queria dizer, em relação a esta questão, acho que nós devemos começar. Queria só pegar aqui numa questão. Tu disseste da questão do lobby também continuar a ser errado ou não ser. E eu lembro perfeitamente de uma vez, opa, já não sei, num projeto qualquer que eu estive envolvido, foi num projeto que era a história dos elevadores, e que eu lembro-me bem disto, que no Parlamento Europeu estavam a discutir uma proposta de elevadores. Isto é, que pá, uma regulamentação qualquer de elevadores. E depois a pessoa que estava a defender o lobby estava a dizer: é pá, nós, obviamente, que nós temos que falar com os manufacturers, os fabricantes de elevadores, para podermos regulamentar sobre elevadores. Porque, aliás, uma das coisas que eu acho muitas vezes errado nos dias de hoje, e dou como exemplo a proteção de dados, é que nós, muitas vezes, os legisladores não têm ideia daquilo sobre o que é que estão a regulamentar. E, portanto, é importante falar com as pessoas que estão no terreno. E, obviamente, tu diz-me assim, obviamente que os fabricantes de elevadores vão querer medidas favoráveis a eles, obviamente. Mas também espero eu que os legisladores tenham capacidade de se conseguir distanciar. Com isto que eu quero dizer é que, imagina que tu, Mariana, eras eleita deputada, tinhas que fazer uma legislação sobre elevadores. Pá, eu acho que a Associação de Elevadores devia ter todo o direito de falar contigo. E quando eu digo a Associação de Elevadores, é a Associação de, por exemplo, da questão do leite que nós estávamos a falar, a questão olha, até para pegar num exemplo mais concreto, é, por exemplo, agora vai ser construída a Associação, por exemplo, as minas em Monte Alegre. Temos as minas de lítio. Temos aí, por exemplo, eu não sei como é que se faz este registro de interesses, cá está. Porque temos vários interesses envolvidos, temos a Câmara Municipal, depois temos as associações de ambiente, temos a empresa que quer construir lá, temos isto tudo. E depois como é que este tráfico. Porque depois a questão é que nós sabemos que vai haver tráfico de influências aqui. Isto é, a Câmara Municipal vai puxar os seus cordelinhos, as associações ambientalistas vão puxar os seus cordelinhos, a empresa vai puxar os seus cordelinhos. E o que eu acho é que, além de ser obrigatório, não vou dizer ser obrigatório, isto é, pelo menos dar o poder para todas estas, porque se isto não for regulamentado, ou se não for sequer conversado, o que é que vai acontecer? Cá está, os mais poderosos vão falar novamente, vão ser eles que vão conseguir fazer o tráfico de influências. Estas associações ambientalistas, eu até, aliás, duvido que elas algum dia tenham sido ouvidas da melhor maneira. Portanto, isto para concluir, acho que, e também direcionando com a tua pergunta, que obviamente que estes almoços eram muito difíceis, e que cá está, nós até temos esta questão da maçonaria, que é outra questão, que existe aquela questão de será que as pessoas deviam registar que estão na maçonaria ou não, porque eu acho que existe também o direito à vida privada, e aliás, estes casos de corrupção fazem-me refletir sobre isso, e as pessoas devem continuar a ter o direito de querem almoçar, mas pelo menos a minha proposta, ou semi-proposta, ou aquilo que, a nível conceptual, seria claramente, pelo menos durante o horário laboral, saber o que é que as pessoas estão a fazer. Portanto, reuniões, pelo menos obrigava as pessoas a terem reuniões mais shady ou mais discretas, fora do horário laboral. Diria que esta seria a minha proposta.
Então, mas na política não há, o que mais se passa é fora do horário laboral, não é? Ou seja, há montes de reuniões que se passam à noite, há até coisas que são aprovadas à noite, à pressa, não é? Isso aconteceu muito, já muitas vezes, e portanto não acho que, ou seja, acho que seria, obviamente não acho que mais transparência é sempre bom, podermos ter mecanismos para que não haja pressões a membros do governo ou a pessoas próximas dos órgãos de poder, que essas pessoas, secretários de Estado, ministros, o que quer que seja, tenham mecanismos para poder remeter essas pressões a espaços concretos. Ou seja, se recebem um telefonema a pressioná-los, possam então dizer: ok, isso não é nada comigo, tenho esta reunião nesta hora, marcada para este grupo de interesse, para este lobby, e isso vai estar tudo público, tudo o que foi dito vai estar público. Ou seja, que haja mecanismos para que isso seja feito, acho importante, mas custa-me acreditar se calhar porque tenho pouca esperança, ou estou com pouca esperança neste momento, custa-me acreditar que isto vá resolver estruturalmente o problema da corrupção, que lá está, que está tão entranhado e que está tão... lá está, essa vontade de fazer, ou seja, a pressa com que muitas vezes as coisas são a burocracia que muitas vezes nos queixamos serve exatamente para que as coisas sejam feitas bem e sejam feitas com tudo o que é necessário para serem aprovadas. Nomeadamente, o que eu estava a falar do início dos planos das aprovações ambientais e que as coisas não. Em que ninguém constrói numa reserva natural uma fábrica, não é? E que, com coisas que podem gerar muito dinheiro para o investimento estrangeiro e que podem, está, atrair investimento estrangeiro, mas que causam grandes danos a longo prazo no nosso país. Custa-me acreditar que será a regulamentação de lobby que o vai fazer. Obviamente apoio maior transparência se for possível, mas pronto, mas não, lá está, não estou informada suficientemente sobre este tipo de forma de atuar, de termos grupos de interesse registados. Acho que isso seria positivo, mas não sei se seria suficiente para travar a corrupção. Uma coisa interessante a ver seria, lá está, apesar da correlação não ser causalidade, seria ver que, se nos países onde o lobby está regulamentado, se o índice de corrupção é mais baixo, ou assim, só para termos uma noção, se calhar, sobre o funcionamento das instituições. Claro que correlação não é causalidade e pode haver muita coisa aqui à mistura. Mas pronto, fica a ideia.
Bom, vamos então às nossas recomendações. A minha recomendação vai ser, Mariana, tu podes ver aqui no teu ecrã, consegues ver
Sim.
como mentem as sondagens de Luís Paixão Martins. E se me permitem, eu gostava só de. Este livro foi escrito, faço noção de dizer isto, foi escrito em abril, em cerca de abril, junho deste ano. E eu queria só ler aqui uma passagem muito breve, que eu acho muito, muito, muito interessante, que é que ele diz. Ele basicamente vai pegar na Constituição Portuguesa, e diz o seguinte: pesquisa então a palavra sondagem. O Ctrl F devolve uma frase de nenhum resultado. Experimenta então sondagens e obtém o mesmo resultado: nulo. Assim como perante as pesquisas como estudo eleitoral, estudos eleitorais, estudo de opinião e estudos de opinião: zero. E no entanto, nas semanas anteriores, a nossa bolha mediática tinha persistido em associar a ideia de dissolução da Assembleia da República aos dados propagados por sucessivas sondagens apresentadas pelos grupos de mídia. Portanto, o que eu queria dizer aqui, este livro começa com uma ótima reflexão sobre como nós, basicamente o que eu quero fazer aqui nesta pequena passagem é pegar como nós vivemos ao sabor das sondagens e como as sondagens são uma coisa absolutamente errada e que acho que até são contra a democracia em si. Isto é porque depois ele argumenta que o Marcelo diz que não vai dissolver o Parlamento porque as sondagens não apresentam uma alternativa de direita. E cá está ele pegar exatamente na Constituição e dizer, e eu acho que isto aqui é um argumento que, eu acho que é um argumento muito forte, porque nós temos que pensar que o Chico, as pessoas queixam-se que não existe estabilidade neste país. E se nós não tivermos, se nós vivemos ao sabor das sondagens são uma coisa a curto prazo e imediata. Portanto, nós temos que acreditar nos ciclos eleitorais que existem e acreditar nesta estabilidade que existe 5 em 5, que é nas eleições legislativas, nos ciclos eleitorais, e deixarmos claramente, mesmo assumindo que as sondagens funcionariam, que isto seria uma coisa boa. Portanto, eu só queria deixar esta recomendação. Quer dizer, faço conflito de interesse. Faço conflito de interesse desta pessoa, porque ele foi consultor do José Sócrates, foi consultor do Cavaco Silva, foi agora consultor do António Costa para a maioria absoluta. Portanto, e se me dissesse, ele é um mercenário da comunicação. Portanto, eu acho que ele não tem necessariamente uma questão de interesse ou ideologia do PS, ele simplesmente é uma pessoa que gosta de comunicação, e este livro é sobre comunicação. E aliás, sobre esta reflexão, até sobre o que é a Constituição e as sondagens. E eu acho que isto é muito importante para as próximas eleições também, portanto, fica aqui a minha sugestão.
Muito bem, já agora faço-te a pergunta. Tu que leste, eu sei que leste o anterior livro dele, não é? O Como Perder uma Eleição, acho que é assim. Qual é que gostaste mais? Ou ainda não acabaste
Não, eu
este?
comecei a ler agora, eu comprei este livro e eu estou a recomendar só em base no primeiro capítulo porque adorei a premissa com a qual ele começou. Exatamente, cá está, de nós dizer, de agora as sondagens, parece que as sondagens governam mais do que a Constituição Portuguesa. Mas depois eu digo, para a semana eu digo que eu acho que vou comer este livro às colheres.
Muito bem. Olha, eu também vou recomendar um livro. que também te vou mostrar aqui no ecrã,
Muito bem.
que é o
Bruno
livro
Nogueira.
do Bruno Nogueira. É verdade, eu não era fã do Bruno Nogueira, confesso. Comecei a ouvir o podcast dele este verão, que é um bocado ele a falar sozinho, ou ele a falar com amigos. Pronto, este livro chama-se Aqui Dentro Faz Muito Barulho. E eu gostei imenso do título, porque é de facto. Consigo-me relacionar com o barulho que também faz aqui dentro da minha cabeça muitas vezes e a confusão das coisas. E o que ele, opá, isto é basicamente uma coletânea de crónicas que ele escreveu para a Saba durante os últimos anos, mas ele basicamente diz que ou muitas das crónicas são ligadas aos momentos do o que vai acontecer, mas são mais gerais do que isso, e ele mostra bem como às vezes a escrever uma pessoa ordena pensamentos e ordena palavras e diz coisas a escrever que nunca diria a falar. E eu acho que neste imediatismo com que vivemos, em que somos obrigados a ter uma opinião sobre tudo muito muito instantaneamente, em que toda a gente está a comentar o tempo todo, diz muita coisa que é inútil, número um, confunde, é ruído e lá está, faz muito barulho, mais do que contribui para alguma coisa. E lá está, e há aquele ditado que não sei se é um ditado, mas é uma coisa popular de se dizer que nós temos duas orelhas e
E uma
e
boca.
uma boca porque para falar menos do que ouvimos, e eu pá, achei isso delicioso, essa ideia deliciosa. Portanto, fica a minha recomendação. Bruno Nogueira, Aqui Dentro Faz Muito Barulho.
Vocês já sabem, subscrevam o newsletter, sintonizem este e os próximos, que nós ainda estamos aqui para durar, não é? E um grande, quer dizer, um grande abraço para vocês que estão desse lado.
Um grande bem-ajam, que também
Um
é
grande
uma palavra
bem-aja
bonita.
e já sabem, palavras-chave da Ocasio-Cortez.
Até para a semana. Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.